Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais esse vídeo do Gene Online, onde vamos abordar aqui hoje o Microsoft Edge. Eu sou o Vinícius Souza, estou aqui com o Fabrício Gattai. Dá um alô para o pessoal aqui de casa.
E aí, pessoal, tudo bem?
Legal. Fabrício, o que a gente vai falar hoje então? Mostra pra gente aí quais são os nossos tópicos.
A gente vai falar hoje sobre Edge. E ao invés da gente começar falando do Edge como navegador, acho que a gente podia falar sobre a importância do HTML, JavaScript.
Ah, legal. Importante, gente. Tipo, o pessoal se esquece às vezes e tal, mas que, né, o browser em si está aí só para lidar, né, com a especificação HTML5 hoje, que é atual. E é composta por várias e várias especificações, mas que a gente sempre lembra dos três carinhas, né, que é lá o HTML5, CSS e JavaScript. Então, a depender de que você trabalha, você ou trabalha mais com HTML5, né, e aí sim HTML5 e CSS. E se você tem um pouquinho mais de pegada de programação, JavaScript também, né? Acho legal a gente falar bastante de JavaScript agora, assim, o Gafa, porque o JavaScript ele cresceu, assim, então tá super importante. E acho que você vai falar um pouquinho agora de Node, né?
Sim.
Que é rodar o JavaScript em back-end. Então o JavaScript ele migrou também, né, do front-end, ele foi pro back-end também.
É incrível.
Que é incrível, exatamente. A gente que tá, né, desde o começo da web, a gente não é que nós somos velhos, né? É que a web é nova, né? E o JavaScript, de uma forma, meu, ele foi crescendo, ganhou relevância pra caramba, assim, tal, né? E hoje, além de estar suportado para todo navegador como padrão, né? Um navegador que não dá suporte a JavaScript perde toda a parte legal da web, né? Que é conteúdo dinâmico,
Sim,
enfim.
sim, sim.
E agora também temos esse carinha aí rodando em back-end. Então, o cara que programa em JavaScript hoje consegue programar também back-end, fazendo, né, a ponta a ponta, assim, então, de programação web, né? Vamos mostrar um pouquinho, pessoal, como que é, legal.
É, vamos fazer algumas demos aqui, começando sobre o Node.js. Acho que o Node.js realmente é uma coisa bem estranha. Se a gente pensar que o JavaScript começou no browser e hoje está
Sim.
no lado do servidor,
É, eu
eu
também
acho que.
concordo. Tipo, até um tempo atrás, assim, você falava, meu, JavaScript no back-end, eu falei assim, meu, vocês estão de brincadeira, né? Não é? Back-end é lugar de C Sharp, né? De Java, né? De linguagens, né? Super, né, parrudas, que o pessoal vai falar assim, e que o pessoal não via, né, JavaScript como uma linguagem propriamente dita, e que hoje agora, né, tem essa grande relevância para a web, né, de forma geral.
E aqui eu preparei uma demo usando o Node.js. Então vamos fazer uma página aqui do zero. Na verdade, não uma página, porque a gente vai criar um aplicativo baseado em Node. Tá, então o Node.js ele é composto por várias bibliotecas. Tem biblioteca para você imprimir na tela, para você acessar o HTTP. Então vamos acessar aqui o módulo HTTP dele.
Então aqui basicamente está criando uma variável, né? Um var de variable, né, HTTP, que está instanciando um objeto, né, que é o
Está chamando a
HTTP.
biblioteca e aqui a gente vai criar um servidor.
Tá, e
Então, vou
qual
colocar
que é?
aqui.
Create server, né? Nome
Isso.
mais, né?
Escutando numa porta. Então, listen na porta 3030.
Tá.
E aqui eu já tenho o meu servidor criado. E esse daqui, para quem começou lá naquele dos tempos do RARA, Windows NT, tem que se lembrar assim do parto que era de você criar um servidor web. Você
Sim.
instalava o Windows NT,
Option
Option
Pack.
Pack 4, aplicava o Service Pack 6A, aplicava duas vezes só para ter certeza. Aí depois colocava o ES2, só coisa boa. E aqui não, aqui a
Só
gente pode
coisa boa.
criar um servidor, criar um Hello World.
Padrão, né?
E aqui o Hello World recebe então a requisição e tem uma resposta. Então eu vou
Tá.
fazer a resposta, imprimir um Hello World. Então aqui está a minha função. E eu vou associar essa função Hello com esse servidor web. Opa. Com o servidor web.
Um ponto de vida aqui também, né?
Simples assim, sete linhas.
Eu só acredito vendo, né? Tipo, é São Tomé agora, né? Agora que é a prova mesmo. Vamos rodar, vamos ver.
Então aqui já está rodando.
Legal.
Vamos acessar aqui o localhost. Página 3030.
Tá lá, Hello World.
Simples, funcionou, né?
Sete linhas, você tem um servidor web rodando aqui, legal. Show. Show de bola, galera. Isso tudo é feito em JavaScript, né?
E rodando usando o Node.js.
Legal. E agora, o que a gente tem, né? Vamos voltar pro front-end, que é onde nasceu, né? A gente conversou bastante até do Angular. E o Angular, acho que o pessoal conhece bastante. Se não conhece, Vale a pena dar uma olhada nesse cara aqui, porque tá todo mundo desenvolvendo em Angular hoje, que é aplicar, né, basicamente o MVC no front-end. Coisa que a gente só tinha no back-end também, né, até com MVC de C Sharp, e todas, né, Spring, enfim. Hoje a gente tem o Angular que faz o papel também de MVC aí na parte front-end, ajudando bastante o developer também, né? A parte de bind, que é que você vai mostrar pra gente aqui também, né?
Isso. Ô Vini, você mexeu bastante com ASP.NET?
Meu Deus, mexi.
MVC?
Mexi bastante, né?
É. Sabe que eu mexi bem pouco com ASP.NET MVC? Na verdade, eu mexi muito com ASP.NET Forms, com formulário.
Ah, também. Eu peguei bem a transição, assim, eu peguei o ASP 3.0, aí, né, onde misturava tudo o código e tal, aí veio o Forms justamente com essa coisa de separar, né, o código HTML do código, do code behind, né,
Ah,
que tinha
sei.
essa, não tinha uma maturidade muito grande dos developers de front-end, e dá uma bagunça louca. Tipo, não sei se você teve esse problema, assim, do pessoal lá ver os códigos de conexão com o banco de dados, apagava, porque, vai, o que esse código faz aqui? Apagava, aí você perdia toda a tua lógica da programação ali, né? E aí veio o Forms, e aí depois a gente vê, né, depois com a maturidade do pessoal, de novo para MVC, com Razor e tudo, né?
É, aqui eu montei uma página HTML rapidinho. Vamos ver se ela está funcionando. Daqui escreva seu nome. E agora vamos preparar a demo do Angular. Vou colocar
Aqui é só HTML até agora, né, Gato? Não tem nada, só HTML.
só HTML. Vou colocar aqui um Angular. Então,
Script.
eu já deixei aqui gravado. Então aqui eu já importei o Angular.
Tá, na pastinha lib aqui você tem o AngularJS, né, que simplesmente está carregando, né, o Angular para cá. Boa.
E eu mexi bem pouco com essa parte de MVC. Mas assim, o pouco que eu entendi foi que você tem o um modelo, que é o M, né?
Sim,
Então aqui eu vou
modelo
definir
com.
o modelo. Então aqui ng model, vou colocar o um nome.
Tá.
Então aqui esse é o meu modelo, uma das propriedades dele se chama nome. O V significa view, então HTML é a view inteira. Eu vou
Sim.
marcar essa página como a minha view. Então aqui é o meu
NGAP.
aplicativo, o ngApp. Você viu que legal? Tem até um IntelliSense aqui do Code.
O Visual Code é sensacional, sim, muito legal.
E aqui no título eu vou trocar por nome, que é o
Só isso é
binding,
legal.
né?
Tá.
Então aqui só usando a parte de modelo, a parte de view, ele faz um bind tudo automático. Vamos ver como que fica. Então aqui F5. Se eu vier aqui digitar o nome. Nome.
Ah, legal. Ele atualizou lá em cima.
Então tudo em tempo real, né?
Show. Legal que
MVC.
o bind, né, é de duas vias aí, então, né? Se você pegar alguma programação, sei lá, um código ou a JavaScript, tá achando fazer uma requisição que vai receber em background, vai aparecer também o um código ali também. Então você.
É. E olha que legal, esse daqui, ó. Se eu colocar duas vezes. Ele repete. Isso é bem legal.
Não, muito louco.
Então, isso
Show
aqui
de bola.
é uma demo bem simples que usa só a parte de modelo, a parte de view. E aqui a gente nem falou do controller, né? Que você faz tudo em JavaScript. Imagina o poder que você tem usando o Angular.
Sim.
Aqui foi sem JavaScript, sem nada. Mãos limpas.
Nossa, nem poder. Então, legal. Então, é super poderosa, assim, essa library. Muitos profissionais hoje web já estão utilizando o Angular já há algum tempo, porque não é novo, né? O Angular já está no mercado faz um tempinho, assim.
Já.
Mas é que a gente sabe que as coisas vai chegando, né? Tipo, tem 3, 4 caras que fazem a mesma coisa, aí o pessoal vai escolhendo até que, né? Uma das libraries que se manteve até hoje é o Angular, e o pessoal tá usando muito aí.
Bom, e a última escolhida acho que foi nem um lado servidor como Node.js, nem tanto um browser, mas um.
Ah, eu não sei você, assim, o Gafa, mas é. Conversando de Edge com o pessoal pergunta sempre, ah, legal. O Edge não dá suporte, não vai dar suporte, mas é Flash que não dá suporte a Silverlight. Qual que é a alternativa para trabalhar com um modo gráfico poderoso, né? Não simplesmente, né, qualquer gráfico, colocar uma imagem lá, mas só trabalhar com um modelo 3D, alguma coisa assim.
Sim.
Lá, cara, hoje tem um Canvas com WebGL. Quando falam WebGL, o pessoal fala, mas você está de brincadeira, né? Que eu vou ter que programar toda a minha animação de um site, por exemplo, né, quase um Flash, utilizando, né, o WebGL, alguma coisa assim.
WebGL seria parecido com OpenGL.
Exatamente. E quem já trabalhou com, né, o OpenGL alguma vez na vida sabe como que é, né? E aí a gente teve aqui agora, né, uma library também, toda
Que
feita em
é do Babylon.
JavaScript, que é o Babylon.js. Então, o Gafa vai mostrar aqui pra gente. Esse aqui é o site, né? BabelGS.com. Ele está disponível para fazer download, enfim, é um projeto open source, que você consegue aí ver vários modelos aqui de exemplo. Eu tenho aqui um bem legal para quem é fã, né, de Volta para o Futuro, assim como eu, né, que eu adoro esse filme.
Rio Vale.
Rio Valley. É bem legal. Então, tipo, olha só que a quantidade de polígonos que a gente vai ter na tela. Tudo feito em JavaScript. É mais uma vez o poder da linguagem. E mais também o poder do HTML5 com o WebGL, né? Você conseguir ter modelos 3D, onde você consegue navegar ali e tal no seu modelo todo, né?
Ô Vini, e você que mexeu com o Flash, você acha que ele substitui o Flash?
Ah, eu acho que sim. Nesse tipo de experiência, vamos falar assim, eu acho que sim. É que assim, o Flash ele tem uma quantidade muito grande assim, de design Flash, vamos falar, né? Mas é com o tempo, e aí, com as ferramentas ficar cada vez mais avançadas, o pessoal vai conseguir fazer facilmente em modelos como esse. Então aqui,
Pô,
ó.
carregou aqui.
Legal. Tem aqui, né, o DeLorean. E eu consigo navegar. É interessante que ele vai mantendo aqui na taxa de 60 frames por segundo. Eu tenho a parte de interação tanto com o teclado e com o mouse. Então eu consigo navegar aqui em Rio Vale, ver lá, né, o relógio, que é o raio, enfim. Então, super interessante. Tudo feito em JavaScript, HTML, CSS. Eu não saí da especificação HTML para ter uma experiência rica como essa, né? Legal, tem vários exemplos, vários modelos ali. Tem um modelo interessante também lá,
Estou me
Gaf, que é
divertindo
do.
aqui.
É, tô vendo. É legal, olha só, até um detalhe do interior do DeLorean que os caras teve também, né, pra fazer aí, ó. Super, super massa.
Nossa, legal.
E é muito interessante. Então, são exemplos aí do poder, né, da linguagem, utilizado em diferentes aspectos, desde no parte gráfica, parte de controle, né, de front-end e a parte de back-end. Então, o JavaScript permeando, né, toda a camada web aí, né, de ponta a ponta, vamos falar assim.
É legal, eu só tinha visto esse demo aqui do Flight Arcade, que ele fazia a parte de
Sim, esse é também
3D,
legal.
faz a mixagem do som, então ele faz a composição, tudo.
Sim.
Acho que a gente pode falar do Edge um pouco.
Sim. O que você tem pra gente agora?
Bom, quando a gente fala do Edge, acho que tem dois componentes principais. Um dele é uma DLL chamada Chakra DLL, o
Que é o
outro
JavaScript, né?
que é o JavaScript,
Nossa.
e o outro é o EdgeHTML.DLL. E
Tá.
acho que a gente podia falar mais do JavaScript, que a gente falou tanto do poder dele que ele tem,
Sim.
das bibliotecas.
Vamos lá.
Vamos lá? Então vamos falar um pouco do Chakra. O Chakra, na verdade, é o motor de execução do JavaScript.
A famosa engine que o pessoal fala, tá,
É.
né? A engine é, né?
Chakra é a energia do JavaScript.
Olha, ficou legal, né?
E esse ano o JavaScript está fazendo 20 anos, né?
Nossa, e pensar que é o trabalho que eu vi isso aparecer lá no Netscape, a primeira vez que veio, né? Dar um Hello World com alerta na tela.
Eu também menosprezava bastante o JavaScript. Eu achava que era só validação de formulário, sabe?
Exato.
E hoje, se a gente parar para pensar, o JavaScript é uma das linguagens mais cross-plataformas, que roda
Sim.
no iOS, no Android, no Windows,
Não,
no
HTML
Xbox.
mesmo. Eu acho que a especificação HTML ela tá aí para provar o quão importantes são os padrões que permitem rodar em toda qualquer plataforma,
O JavaScript roda em todo lugar.
né?
Vou ver até
Exato.
nessa TV aqui.
É verdade, se for uma Smart TV, tiver um browser, ainda tá rodando.
E eu acho que parte disso é a flexibilidade que ele tem, né? Eu chamo o JavaScript de Visual Basic moderno. Você
Sacanagem.
faz tudo com ele. Ele é muito flexível. E isso tem a vantagem e
Visual
desvantagem.
Basic moderno é legal.
E acho que a vantagem dele é que você faz tudo. E a desvantagem é que você faz tudo e todo mundo faz tudo. Então aqui tem até uma demonstração. Deixa eu pegar aqui um.
Essa foi boa,
Do Visual Basic moderno.
né?
Vou pegar aqui e fazer uma página de novo. E aqui eu vou criar uma função. Adivinha qual que é?
Somar.
Só que não é Hello World. Aqui eu não preciso colocar ponto e vírgula, porque é tão flexível. Ele deixa. Então essa função aqui, ela faz uma soma. E aí a gente pode até olhar aqui no. Vamos abrir uma página nova aqui, localhost. Não. JavaScript aqui. Você conhece F12? O debugger?
Nossa, F12, né? Uma super ferramenta que veio para ajudar também o desenvolvedor web a ver o DOM, ver a chamada
É, aqui
JavaScript,
dá
ver
pra ver o
CSS
DOM.
aplicado. E aqui tá, né? Google Explorer, então você sabe que é isso.
Exatamente. Vamos pegar o console dele aqui. Deixa eu tentar dar um zoom. Vim aqui, colocar aqui. Vamos lá, função somar. 1 mais 1. Somar 1 mais 1 deu 2. Vamos fazer uma outra soma. Que tal 1 mais 2? Deu 3. Fazer uma outra soma. 1 mais A. O que que é 1 mais A?
Lá.
Vamos lá. E que tal A mais A?
Ah.
Ou que tal somar 1 mais 1 de novo?
Ah, mas tá, vai ser string agora, né?
É, o JavaScript faz tudo aqui. Eu posso até somar só 1, ó. Deu um
Not your number.
not a number. 1, 2, 3 dá quanto? 3.
Que só somou, né?
Posso só fazer somar sem parâmetro. Posso somar um vetor. Posso somar um vetor com 1,2. Você viu aqui que eu posso somar qualquer coisa, né?
E aí que vai a coisa que você falou do que um
JavaScript moderno. O VBScript
VBScript
moderno.
moderno.
Então a função somar aqui, ó, ela tem várias implementações, né? Tem hora que ele converte a string em número, o número em string, tem hora que ele converte objeto, faz de tudo. Tanto que essa função somar aqui podia se chamar concatenar, né?
Verdade.
É igualzinho.
É igualzinho.
Então, essa é a flexibilidade do JavaScript. Aí aqui, ó, é um exemplo bem legal, que JavaScript é meio complicado. Eu defini, por exemplo, uma variável global a igual a 10 e uma local a igual a 20. E aí, essa pergunta aqui é legal para quem está acostumado com C Sharp, com Java. Quando eu rodar essa função, o que o site vai falar? Será que ele vai falar undefined, 10, 20, 30?
Eu acho que ele vai falar para você o 10.
Vamos pegar aqui a demo, deixa eu ver onde está a demo. Essa aqui eu tenho pronta. Demos.
Somar.
Bar. Vamos dar um refresh aqui então, que carreguei a demo. E aí aqui apareceu, ó,
Undefined.
undefined.
Tá. Então foi.
E aí assim, não sei, undefined, como assim? E aqui a lógica é porque o escopo global está definindo a variável A e o local aqui igual a 20. Mas depois de executar o alert.
Tá.
Então ele vai lá e imprime o quê? Undefined, porque ele está correspondendo ao A não inicializado. Que é uma coisa bem estranha para quem está acostumado com
Sim, eu
linguagem
já
de
falei
programação.
como essa aqui está em global. Essa função A, a variável A tem o valor de 10, porque está definido aqui depois de novo, né, aqui embaixo. E não define.
Eu já vi gente falar até 50. Não sei nem de onde saiu esse 50.
50, mano.
Acho que o JavaScript deixa as pessoas doidas. Isso aqui é um modelo de herança. Do JavaScript
Prototype,
por prototype, que é completamente diferente do normal, quando você tem uma interface com
né?
todos os métodos. Aqui é como se fosse uma lista ligada. E o que é mais engraçado aqui é como que você define objetos no JavaScript. De novo, para quem está acostumado com Java, com C Sharp, com C++, o pessoal fica doido. Então, se pegar aqui, ó, olha só. Isso aqui é a definição de um objeto. Eu defini um objeto chamado A.
Tá.
E esse D é um objeto herdado do A. Olha que negócio estranho. Para você fazer uma herança, não tem nenhum class aqui. Fica quase impossível descobrir o que é A, o que é D. Aqui fica um pouco mais claro, né? Tem um animal,
Animal,
dog, e o
dog.
dog é uma classe que deriva do animal. Mas ainda assim é uma linguagem muito particular.
Ah, mas eu acho que uma coisa legal também, que até falando um pouquinho, né, da nova versão, que a gente vai ter especificação, né, do termo class, né, no Java 6 aí. ACMA 6, que o pessoal tá chamando. E até puxando também esse pessoal para dar mais valor pro Java, né? O cara que é javeiro, vamos falar assim, o cara que só trabalha com C Sharp, que está acostumado com uma linguagem que é mais fortemente tipificada, assim, né? Tipificada, vai poder usar agora um class. E vai ficar mais transparente para ele das coisas, como que tá acontecendo.
Sim. Acho que
Mais
fica até
uma
mais
vez, mais
fácil.
uma evolução aí do Java.
É, aí a pergunta é, será que JavaScript é o futuro?
Assim, eu, se você for utilizar o Instituto Vinícius de adivinhações aí e tal, eu ia falar que, meu, vai que vai. Porque a coisa tá. Muita coisa está sendo entregue em todos os navegadores hoje de mercado, com o JavaScript também, né? Até a gente viu agora que, né? A gente saiu do limite front-end, saiu, né, o limite JavaScript também agora está com back-end, e assim vai. Então, tem, eu apostaria assim, que JavaScript tem bastante lenha para queimar ainda, né? O Gafa, não
E você
sei
já
você.
viu os dispositivos IoT rodando JavaScript também?
Nunca vi, já, eu sei que roda, ouvi falar, mas eu não cheguei a ver ainda, eu mesmo mexer.
Eu queria ver também.
Ah, mas se você pegar hoje, por exemplo, um Raspberry Pi, você consegue colocar lá um node JS rodando ele, né? Um servidor, né?
É verdade.
Um computadorzinho. Agora, um todo JavaScript eu nunca vi, não. Isso é verdade.
É, em relação ao desempenho, o que eu tenho visto é que é possível, sim.
Chegar no mesmo patamar de linguagens compiladas.
Isso. E hoje, assim, esse processo de compilação do JavaScript, eu acho que evoluiu bastante, assim, desde aquele tempo lá antigo do Netscape para hoje, eu acho que evoluiu bastante. E aí aqui vamos falar um pouco da compilação, mas para facilitar falar por partes, né? Acho que a compilação ela começa naquele código JavaScript lá meio macarrônico, onde o parser do compilador tem que pegar e entender aquele código e transformar num bytecode.
Sim.
E aí a segunda fase
A
é
execução desse bytecode,
a
né?
execução desse bytecode. E geralmente a gente fala que o JavaScript é lento por causa do modo que ele é executado, né? O bytecode ele é interpretado, então ele fica meio lento.
Tá.
Então, assim, como que a gente otimiza isso? E aqui a gente colocou o desenho
Pipeline.
do Chakra Pipeline para mostrar que a primeira parte entra
Então, o source
aqui
code, né?
o código-fonte,
O
faz o
parser.
parser, cria uma árvore, da árvore gera o bytecode, que gera aqui a execução, né? E aqui a execução é basicamente interpretado, mas quando a função é chamada várias vezes, então você tem uma função somar, ela é chamada num loop milhões de vezes. Então ele vai para uma thread aqui específica para fazer a compilação full. Então JIT, né, just in time, em tempo de execução, ele vai lá, compila, gera o código de máquina, e aí em vez de você executar de forma interpretada, a gente começa a usar.
Você tem um reaproveitamento daquele código de máquina que você gerou da função que você estava executando o tempo, né? Ah, legal. Só então aí você já tem um ganho de performance.
E tem outras coisas. Isso aqui é uma demo do Box 2D. Já viu o Box 2D?
Não, não vi.
Sério?
Não
Isso aqui é
vi.
uma demo bem legal, mas acho que pouca gente conhece. Porque é uma coisa. O Box 2D é um programa escrito em C, C++.
Sério, não vi isso aí.
E aí, assim, C, C++, o que tem a ver com JavaScript, né? Então, deixa eu mostrar a demo aqui primeiro. Deixa eu pegar essa daqui, ó. Eu acho legal essa daqui. Ih, já
Vamos ver. Vamos
começou.
apresentar.
Então, o Box 2D é uma biblioteca de física 2D. Aqui
Nossa,
dá para ver as cores,
que
dá para ver
legal.
os elementos, os corpos fixos, né? Conjunções. Para quem gosta de carro, essa aqui é bem mais legal. Ah, você viu que o carro tem até uma suspensão?
Isso lembra bem tem um jogo, né, que você vai dirigindo o carrinho e tem que
Climb.
controlar. É, exatamente. Dá pra fazer em JavaScript também.
De repente eles pegaram essa demo aqui e só trocaram.
Que legal.
Bom, e o mais legal dessa demo aqui é que é JavaScript. E o Box 2D foi escrito em C, C++.
Que legal.
Então qual foi a mágica aqui? Eles estão usando uma tecnologia que a própria Mozilla introduziu, que se chama AsmJS. Então o que que ele faz? Você pega da linguagem JavaScript, ela é muito flexível. Então você pega só um subconjunto de comandos. Desse subconjunto são os comandos que não usam garbage collector, são coisas bem específicas. E aí esse é o definido AsmJS. Então, o Box 2D ele foi escrito em C, C++, aí tem um tradutor que traduz esse código para AsmJS.
Que
E
legal.
aí, quando você roda nesse modelo, você roda bem mais rápido. E aqui dá para ver que é possível.
Show de bola.
Então, o Box 2D é uma das provas que eu acho que é bem viável você ter um
Você
código com
tem. Mas você
performance.
já tem um mix já, né? Já o JavaScript, com toda a flexibilidade que ele permite, utilizando uma coisa, uma linguagem mais formal, entende, né?
Sim.
Então, um reaproveitamento de código, só.
Sim, você poderia escrever tudo em C, C++, OpenGL e
E
passar
passar
para.
para cá. Mas
E aqui dá para ver que a performance vai chegar lá. Não sei se bateria do C, C++.
acho que
Difícil.
a gente tem mais elementos na pilha, né? Então não sei também, mas acho que essa tecnologia de compiladores está cada vez mais moderna também, né? Então o pessoal está cada vez investindo mais, né, esforços para ter, tirando, né, leite de pedra, vamos falar assim, ver cada vez performance de linguagem compilada e linguagem interpretada, né? O próprio Java é um exemplo vivo disso aí. Então, acho que sim, acho que não sei se elas por elas, mas com pouquíssimo perda de performance assim, viu, Gabo?
E tem uma outra que o pessoal tá apostando bastante, que se chama ASME WebAssembly. Esse WebAssembly é aquele bytecode ser padronizado entre todos os browsers, e você não precisar enviar o código fonte, você só envia o bytecode para o navegador. Vamos ver, né?
Legal.
E aqui é sobre a linguagem. O JavaScript está em constante evolução, né?
Sim.
Igual você falou do ECMAScript 6, das classes, eu acho que tem muito a evoluir. Você tem lido bastante sobre ECMAScript 6?
Ah, eu tenho acompanhado mais o que está saindo no próprio Microsoft Edge, né? Através do site de plataforma, eu vendo as features que o pessoal está incorporando. Então, algumas das coisas do ECMA 6 a gente já suporta no Edge, que é, né, o browser padrão do Windows 10. E eu acho legal, porque, né, o primeiro passo para dar suporte a uma linguagem nova é que tem alguém que interprete ela, né? E o Microsoft Edge já é uma prova viva disso daí, né? Então, eu acho bem interessante. Agora, eu não vi ninguém utilizando ainda, assim, algo mais específico do ECMA 6 para desenvolvimento web em
Em
produção, tá?
produção.
É, não cheguei a ver ainda, mas com certeza tem, né? Com certeza tem, que você sabe que os developers não podem ver coisa nova que já quer colocar em produção, né?
Tem duas coisas que eu queria testar. Uma é o Destructure, alguma coisa assim, que é um que você usa colchete, faz associação, é muito parecido com Python, que é bem interessante. E outro é aquele método o async, igual do C Sharp.
Então, isso eu vi também, essa eu achei legal pra
Só que esse é
caramba.
do 7, né?
É do site só que vai ter?
Acho que do ECMAScript 7.
Eu vi bem rápido assim também, falei, nossa, né? Porque a parte de vocês fazerem na. Utilizar o callback de forma já incorporada na própria linguagem mesmo, assim, tá? Você não precisa lidar com isso, né? E você ter formas de deixar um desenvolvimento mais, vamos falar,
O código
uma
fica mais
navegação,
limpo, né?
além do código ficar mais limpo, tipo, a experiência do usuário é legal, porque você deixa, tipo, o cara não fica preso no aquele código esperando, né? Tipo, simplesmente põe em execução, coloca numa tela diferente e o fluxo consegue, né? Então,
Mais fluido é a
é,
interface.
exato. Você achou a palavra que eu estava procurando. A interface fluida. Então, acho
Legal.
que isso é importante, até para a web também, né? Que é, tipo, toda hora ficar batendo, né, no servidor para trazer alguma coisa. Assim, quanto mais fluida a navegação, melhor, né? Então, acho que a gente tem muito a ver de JavaScript ainda aí, viu, Gabo?
É, eu acho que aqui resumiu os principais pontos, acho que do Chakra. Em relação ao Edge, que teve, a evolução do JavaScript, aonde a gente chegou, né? Tem essa, o
Sim?
roadmap de performance, o roadmap da própria linguagem. A gente tem muita coisa pra gente fazer, hein?
Acho que
Muitos
sim.
pontos para serem cobertos.
Bom, pessoal, acho que esse aqui foi um panorama geral do JavaScript dentro do, não só do Edge, mas como da especificação mesmo HTML. E é lógico que Microsoft Edge dá suporte a várias funcionalidades novas do JavaScript também. A gente tem um site que é o de plataforma do Edge, que a gente vai explanar ele mais um pouquinho mais para frente. Então, não perca os próximos vídeos também, né, legal, porque a gente vai falar mais outros assuntos como HTML também, CSS, como que a gente está, né? Então, não perca os próximos vídeos, hein?